Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Hoje eu termino a trilogia sobre meritocracia, mas a porta fica aberta, viu, para retornar a esse tema. Farei isso se for estimulado pelos ouvintes, se surgirem ideias novas e provocativas. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com glu glu.
O podcast Café Brasil chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que, como sempre, estão aí, olha, a um clique de distância. facebook.com/Itaú Cultural e facebook.com/Auditório Ibirapuera. Hoje vou fazer uma inversão aqui, pois pretendo usar o comentário dos ouvintes como conteúdo no corpo do programa. Então, Lala, manda os patrocinadores aí, vai. Sem eles, não teria o Café Brasil.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, além do livro, os ouvintes com comentários neste programa receberão o kit DKT, recheado de produtos Prudence, como géis, lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. Acesse facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá então, atenção, dois. Hoje eu quero com alegria, tá? Na hora do amor, use
Prudence!
E quem também está ajudando a gente a trazer para você este cafezinho é a Nakata, que é a marca de uma das mais completas linhas de componentes de suspensão do mercado brasileiro, inclusive dos amortecedores HG Nakata. Acesse facebook.com/componentesnakata, tem um monte de informações legais por lá. Tudo azul, tudo Nakata. Bem, vamos aos comentários dos ouvintes, hein? O primeiro é do Bruno, de Santo Antônio da Platina, no Paraná. Vamos a ele.
Salve, Luciano. Meu nome é Bruno. Sou de Santo Antônio da Platina, nesse finzinho de mundo aqui no norte do Paraná. E eu queria comentar sobre o episódio sobre meritocracia e dizer que é clichê, mas é uma porrada sempre, né? Muito bem feito. Primeiro sobre a parte técnica, a trilha sonora do Game of Thrones foi uma escolha muito boa. As pausas dramáticas, ficou fantástico, a parte de edição ficou fantástica. Principalmente queria acrescentar uma coisa que eu achei muito divertida, quando você vai falando sobre o mimimi e aquele, a entonação de voz e aquela coisa toda. Eu me senti no Bohemian Rhapsody, numa briga entre o Galileu e o Beelzebu, né? Uma espécie de razão e emoção e tudo isso que a gente está acostumado, né? Queria falar também sobre a dificuldade que é, às vezes, fazer as pessoas entenderem isso e você mesmo se acostumar com isso, porque você, cada um valoriza a sua própria experiência, o seu próprio trabalho de um jeito e às vezes não é o modo como é valorizado pelos outros, né? É um conflito sempre entre você e o resto do mundo. É muito difícil, às vezes, de pôr valor na sua própria felicidade e na dos outros. Então, a meritocracia, eu acho que ela vai muito além do valor que você gera para a sociedade, mas ela também é o valor que você gera para você mesmo, né? E às vezes você faz uma coisa que para os outros não tem valor nenhum, mas ela é só para você. Então, a meritocracia não é para os outros, mas eu acho que ela é mais para você mesmo. E tudo que você faz para os outros acaba sendo para você. E se você faz uma coisa que não te agrada, ela pode ter muito valor, mas ela não vai ter valor nenhum para você. Então, a meritocracia é também o valor das coisas. Obrigado, eu aguardo ansiosamente o próximo programa. Valeu, Luciano.
Que legal, Bruno. Sabe que teve gente reclamando do Game of Thrones, hein? Gente dizendo que dei spoiler da série, que contei o que acontecia. E um outro com ironia, dizendo que a discussão do podcast é tão inclusiva que usou como ilustração o Game of Thrones, série de canal a cabo que só quem tem dinheiro pode assistir. É mole, hein? Seu comentário tem coisas muito legais. A discussão sobre o valor para os outros e o valor para você. No fundo, o que fica mesmo é a questão fundamental. Quem é o juiz, hein? Quem determina o que vale e o que não vale? Quem dá o seu mérito? Não é o processo, é alguém. E se você não sabe o que esse alguém valoriza, já dançou. Bom, em seguida vem o Eduardo, de Sorocaba, que comentou o Leadercast. Pô, mas o que é que isso tem a ver com meritocracia, hein? Tem tudo, cara. Ouça.
Olá, Luciano, tudo bem? Meu nome é Eduardo, sou arquiteto. Moro em Sorocaba, tenho 34 anos e já sou um ouvinte seu do Café Brasil. Nunca fiz nenhum depoimento, apesar de já ensaiar vários. Enfim, tem alguns programas seus aí que eu guardo com carinho, que são programas que fizeram muita diferença na minha vida. E agora fui surpreendido com o Leadercast. Eu moro em Sorocaba, mas trabalho numa outra cidade. E durante a viagem agora eu fiz o download de todos os programas e vou escutando no meu carro. E cara, Duca, não tenho o que falar. Programa um melhor que o outro, pessoas ímpares e estão fazendo muito bem pra mim. Estou passando um momento bem difícil também, de carreira, o que eu quero da vida, será que é isso mesmo, será que eu escolhi a profissão certa, será que eu continuo nessa trajetória que eu estou, será que não, e especial assim o programa, eu acho que é o número 5, com a Daniela, que ela é coach. Muita coisa que vocês falaram foi muito útil, muito mesmo. Essa questão de não querer ser tão imediatista, mas sim planejar o futuro, meta, enfim, uma série de coisas. Essa questão da escolha também. Eu escolho o que eu quero para mim, o que eu quero. Se a determinada escolha se vai contribuir para eu atingir a minha meta ou não. Porque se não for contribuir, cara, tira, não aceitar. Eu tenho essa mania de querer fazer tudo. Não sei falar não. Não sei falar não para um colega, não sei falar não para um cliente, não sei falar não até para a esposa. E muitas vezes acabo deixando de fazer as coisas que vão me fazer bem, vão contribuir para o meu futuro, contribuir para a minha carreira e fazer bem, me fazer feliz. Bom, enfim, tenho muita coisa para aprender ainda. Com certeza aí o seu podcast está me ajudando em muita coisa. Cara, muito obrigado. Eu acho que, antes de mais nada, acho que é legal dar esse feedback positivo para você e dizer o seguinte. Muitas vezes, nós ouvintes não te damos esse feedback. Nós não escrevemos, não falamos, enfim. Mas saiba você que você está no caminho certo, cara. Não desiste, continua, por mais difícil que seja, às vezes, como você já relatou em alguns outros podcasts, você acaba não tendo tanta rentabilidade, eu imagino eu, enfim. Mas, cara, pode ter certeza que você vai mudar a vida de muitas pessoas. E eu acho que eu vejo isso pra mim também, que é algo que eu quero fazer, que é conseguir contribuir e mudar a vida das pessoas. Eu acho que falta isso um pouco na minha vida. Mas enfim, continua aí que você está no caminho certo. Boa noite, boa tarde, bom dia. E é sempre bom ter você aqui como meu passageiro no meu carro. Sinta-se sempre bem-vindo. Um abraço.
Pô, Eduardo, obrigado pelas palavras de motivação. Você fala em planejar o futuro, em metas, em correr riscos nas escolhas, em selecionar aquilo que gera valor para você. Você traz a questão da priorização à discussão. Seus questionamentos têm a ver com tomar as rédeas de sua vida em suas mãos. O risco é grande, viu? Mas pode dar certo. Quer ver? Ouça o Rafael Raoni, de Brasília.
Olá, Luciano. Meu nome é Rafael Raoni. Eu tenho 27 anos e moro em Brasília. Primeiramente, gostaria de parabenizá-lo pelo ótimo trabalho e agradecer por me despocotizar. Conheci o Café Brasil no comecinho do ano passado, por um colega de faculdade me apresentou, né? No comecinho achei meio estranho, mas bastou ouvir alguns episódios para me apaixonar e agora eu aguardo ansioso o lançamento de cada episódio. Bom, eu escutei há pouco tempo o episódio 460, né? E gostaria de comentar um pouco a minha experiência sobre agregar valor. Comecei a trabalhar algum tempo atrás na empresa brasileira de Correios e Telégrafos, os Correios. Essa vaga eu consegui por concurso público. Simultaneamente, eu conquistei uma bolsa de estudos no curso de Ciências Contábeis, né? Trabalhava na área operacional e planejava, por intermédio da meritocracia, alcançar um cargo na área que é minha paixão desde moleque, né? Que é a área contábil. Com o passar do tempo, eu observei que mesmo agregando valor à minha unidade, a possibilidade de subir na carreira é praticamente nula dentro da empresa. E aquilo passou a me agoniar, a me incomodar. Foi então que, acredito por méritos meus, né, um dos meus professores de faculdade me convidou para um processo seletivo de estagiário na empresa onde ele trabalhava, né? Eu realizei o processo em dezembro do ano passado e passei. Agora imagina, sair da estabilidade do concurso público com mulher e filho pequeno para virar estagiário. Bom, eu resido numa cidade onde a meta de 80% das pessoas é passar em concurso público. Sou filho de funcionário público, ou seja, eu fui bombardeado de todos os lados, mas mesmo assim tomei a decisão e saí dos Correios. Hoje, em torno de 6 meses depois, eu posso afirmar, foi uma das melhores decisões da minha vida. Eu tenho o que você chama de tesão a ir trabalhar. Eu adoro o que faço, amo. E como consequência, agrego valor ao meu trabalho, ao ambiente. E fui efetivado, passei a ganhar praticamente o dobro do que eu ganhava no serviço público. Eu não abro mão do prazer de fazer o que eu amo por a estabilidade do concurso. Eu melhorei até meu relacionamento em casa. Ou seja, resumindo, sou bem mais feliz, né? A decisão de chutar o pau da barraca e procurar trabalhar no que eu realmente gosto foi minha. Mas com certeza o Café Brasil tem uma considerável participação nisso. Ao fim de cada podcast eu me sinto provocada a melhorar. Me sinto na obrigação de fazer algo para o meu bem e para o bem comum. Novamente gostaria de agradecer por me despocotizar e melhorar o meu lado crítico. Parabéns, Luciano. Um abraço.
Pô, Rafael, quem agradece somos nós, viu? Obrigado por contar sua história. 2 comentários. Você fala de suas meritocracias, a da primeira empresa, que não mostrava muita perspectiva, e a da segunda, daquele professor que te convidou. Tá vendo como é, hein? Meritocracia é só um processo. Quem faz com que ele seja bom ou mal são as pessoas. Outro ponto importante do seu comentário: você assumiu um risco, um grande risco, e deu certo. Outros farão igual e talvez não deem tão certo. Isso nada terá a ver com a meritocracia em si, mas com a sua disposição para se preparar, buscar as oportunidades e assumir as responsabilidades. Parabéns, meu caro. Espero que essa sua nova carreira seja muito bem sucedida. Obrigado pelos comentários, Eduardo, Bruno e Rafael. Mandem para nós seus endereços, por favor. Seus comentários abordam, sob aspectos diferentes, a reflexão sobre o valor para a sociedade e o valor para vocês. Quando o juiz da sua meritocracia é você. É fascinante. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é.
Não me venha falar na malícia de toda mulher. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Não me olhe como se a polícia andasse atrás de mim. Cale a boca e não cale na boca notícia ruim. Você sabe explicar.
Você ouve Dom de Iludir, o clássico de Caetano Veloso. Primeiro foi o violão de Luciano Magno e agora é o próprio Caetano.
Você está, você é, você faz, você quer, você tem.
Muito bem, vamos falar de um milionário, hein? Daqueles que não herdou, mas construiu a sua fortuna. Que tal Eric Schmidt, o CEO do Google, hein? Perguntado sobre a razão de seu sucesso, Eric disse: muitas pessoas que são espertas, trabalham duro e jogam conforme as regras, não têm uma fração da riqueza que eu tenho. Eu descobri que não tenho minha riqueza porque sou um sujeito brilhante. Ou então, Warren Buffett, o segundo homem mais rico do mundo. Ele disse: penso que a sociedade é responsável por uma porcentagem significativa de tudo que consegui ganhar. Eric e Warren dizem que sua prosperidade veio em grande parte de coisas que estavam além do seu controle e pelo suporte que eles tiveram de outras pessoas. Ambos não se dizem resultado da meritocracia, o que nos leva então àquilo que pode ser o verdadeiro problema da meritocracia: o critério para o mérito. Tangenciei essa questão desde o primeiro programa desta série. Quem define o critério que define o mérito, hein? Essa definição leva em conta que o valor e talento das pessoas depende das circunstâncias. Considera que o valor de uma pessoa não pode ser reduzido a uma letra ou um número numa escala de mérito? Que papel a sorte tem nesse processo? E a gente entende a questão quando sabe que quem define critérios são pessoas, seres humanos. É aí, e não naquela discussão ideológica sobre capitalismo, que devemos discutir a questão da justiça e injustiça da meritocracia. A pergunta fundamental, então, é uma só: quem é o juiz? Da forma como a meritocracia é implementada nas empresas, ela se baseia numa cultura de 10 mil anos, que estabelece rígidas hierarquias e a competição para decidir quem é o macho alfa. Competição, individualismo e o fato das mulheres serem mais abertas para a cooperação e colaboração é parte da explicação da existência de poucas mulheres em posição de comando. O que fazer então, hein? Bem, você como líder deve entender que a verdadeira meritocracia deve considerar os múltiplos talentos de cada um. Que na velocidade em que as coisas mudam hoje em dia, nossas avaliações também precisam mudar. Que meritocracia não é coisa de capitalismo. Que quem mantém a meritocracia é você e que ela não é boa nem má, ela apenas é. Bote uma coisa na cabeça: o mundo não é justo, nunca foi e jamais será. Mas isso não quer dizer que devemos nos conformar com isso. O que temos que fazer, então, hein? Temos é que aprender a conviver com essa realidade, enquanto agimos para reduzir as injustiças. Ouviu bem aí, hein? Enquanto agimos para reduzir as injustiças. E tudo começa compreendendo algumas coisas que têm sido, por ignorância ou intenção, embaralhadas. Primeiro, a riqueza não é algo absoluto, que existe na natureza e que, para que um tenha, tem que tirar de outro. Não é empobrecendo quem tem que vamos resolver o problema, mas sim fazendo com que todos gerem mais valor. E, principalmente, reconhecendo o mérito e incentivando aqueles que produzem valor. Segundo, cabe a você dar o mérito a quem e aquilo que você acha que tem valor financeiro, moral, intelectual, espiritual ou qualquer outro tipo. O valor, quem dá é você. Terceiro, o Estado não cria riquezas, não gera nada, não produz nada. Seu papel deve ser o de árbitro, de facilitar a vida das pessoas que querem produzir, coisa que ele há muito deixou de fazer. Seu outro papel é criar condições de segurança para que as pessoas tenham tranquilidade para desenvolver suas missões. E também de estimular para que as pessoas se ajudem. Esse é o Estado que tem mérito. Quarto, desculpe se você vai se ofender, mas nunca existiu e nem nunca existirá igualdade de oportunidades. A menos que a engenharia genética chegue a um ponto em que todos nasçam iguais. Além disso, nada está determinado. Não existe nenhum futuro já pré-traçado para você, que nasceu pobre e continuar pobre, ou que nasceu rico e continuar rico. Você será o resultado das escolhas que fizer. São elas que vão determinar a sua capacidade de criar valor, o seu mérito. Alguns terão mais sorte que outros, mas sorte é acaso, né? Que você pode influenciar a seu favor. Sorte, né? De novo, mas isso é um tema para outro podcast.
Certa vez uma caneta foi passeá-la num sertão, encontrou-se com uma enxada fazendo uma plantação. A enxada muito humilde foi lhe fazer saudação, mas a caneta soberba não quis pegar nas...
Olha, esse programa está aqui para provocar reflexões. Eu não estou dando a última palavra, não sou o dono da verdade, não tenho certeza de nada. E acho que tem gente até que vai achar que eu fiz uma baita salada, sabe? Mas é assim que a discussão se inicia. Se você morder a isca, talvez se interesse em mergulhar mais no assunto, até para se certificar de que eu estou totalmente errado. Comente. Provoque, discuta, mas faça isso na área de comentários deste podcast. É ali que o programa continua. Então vamos lá, caminhando para o final ao som de A Enxada e a Caneta, com Zico e Zeca, que trata exatamente da percepção de valor.
Disse a caneta pra enxada, não vem perto de mim não. Você tá suja de terra suja do chão. Sabe com quem tá falando, veja a sua posição. E não esqueça a distância da nossa separação. Eu sou a caneta dourada que escreve nos tabelião. Eu escrevo pros governos a lei da Constituição. Escrevi em papel de linho pros ricas e pros barão. Só ando na mão dos mestres, dos homens de posição. A enxada respondeu, de fato eu vivo no chão, pra poder dar o que comer e vestir o seu patrão. Eu vim no mundo primeiro, quase no tempo de Adão. Se não fosse o meu sustento, ninguém tinha instrução. Vergonhada geração, a tua alta nobreza não passa de pretensão. Você diz que escreve tudo, tem uma coisa que não. É a palavra bonita que se chama educação.
Com o inestimável Lala Moreira na técnica, a sempre indignada Cissa Camargo na produção e eu, que estudo todo o tempo para tentar ser um bom juiz, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco os ouvintes Rafael, Bruno e Eduardo, Luciano Magno, Caetano Veloso, o ponteado de viola de Rodrigo Delage e Zico e Zeca Uai. Sabe quem é que consegue incluir valor na vida das pessoas, hein? É a Pellegrino, que além de ser uma das maiores distribuidoras de auto e motopeças do Brasil, também distribui conhecimento sobre gestão, comunicação e outras coisas legais em sua página no facebook.com/Pellegrino Distribuidora. Conheça! Pellegrino Distribuidora, conte com a nossa gente. Este é o Café Brasil, que chega a você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. De onde veio esse programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha no portalcafebrasil.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 967 89 8114. Quem está fora do Brasil, digita 55 11 967 89 8114. E também use o Viber, o aplicativo que você pode baixar no seu celular para acessar o grupo Podcast Café Brasil e ter informações que só quem está no Viber tem. Para terminar, uma frase de Friedrich Nietzsche. Nenhum vencedor acredita em sorte.
Ajuda os vós.
Há 11 anos em seu coração.